Por esta altura temos oportunidade de avançar para mais um momento de entrevista na Rádio Observador. Eu e a Mariana Lima Cunha temos oportunidade de conversar agora com José Soeiro. Bem-vindo à Rádio Observador. O que é que lhe pareceu o discurso de Catarina Martins?
Acho que foi um discurso que fez um balanço de uma trajetória, de um legado e também dos desafios que nós temos. Ou seja, desse ponto de vista, foi também para, como compreendem, para quem, como eu, viveu muito de perto com a Catarina esse processo político, é também, não posso esconder, alguma emoção de ouvir a intervenção, a última intervenção da Catarina como coordenadora do Bloco. Acho que nós precisamos de olhar muito criticamente para o que está a acontecer agora e não esquecer o orgulho que temos também do que já fizemos, e acho que foi nesse balanço.
E olhar criticamente para as decisões do Bloco dos últimos anos, não é necessário?
Nós estamos sempre a olhar criticamente para o que nós fazemos, obviamente, mas se estamos a falar, se o tópico é se o Bloco deveria ou não ter tido a posição que teve sobre o orçamento, nós já fizemos esse balanço e achamos que, mesmo correndo os riscos que sabíamos que correríamos em termos da consequência dessa decisão, era absolutamente insustentável e incoerente com o nosso mandato nós estarmos a validar orçamentos, neste caso, que não respondiam a aspectos fundamentais do país, e penso que hoje essas debilidades ficam mais expostas na saúde, enfim, mesmo matérias que não são exclusivamente orçamentais, mas que eram debatidas no âmbito dessa discussão, como as questões do trabalho. Percebemos que há aspectos fundamentais, e agora até com outras incidências que têm a ver com impacto da inflação, com uma maior degradação em vários destes setores, e com uma luta social também que cresceu por descontentamento com a ausência de respostas nos serviços públicos, professores, etc. Penso que, quer dizer, nós fizemos essa análise e esse debate está feito, mas esse nem sequer é o debate, creio eu, desta convenção. Esse foi o debate, possivelmente, da convenção anterior. Nós neste momento estamos a olhar para a maioria absoluta e uma degradação da condução política do governo, que teve essa maioria absoluta, que venceu desse ponto de vista em relação ao discurso que apresentou, à narrativa que procurou estabelecer. O governo venceu, teve uma maioria absoluta, não tinha desculpa nenhuma para não fazer aquilo que pretendia, e a verdade é que nós vemos o governo a enrolar-se em si próprio, a dar tiros nos pés uns atrás dos outros e a não resolver grande parte dos problemas com que o país se confronta, a habitação, uma questão que tem estado muito presente também nas intervenções, esteve na Catarina, na Mariana, certamente será um tema forte das intervenções desta convenção, a questão da saúde, naturalmente, as questões do trabalho e dos salários, ou seja, nós continuamos a não ter respostas a problemas estruturais e a não ter respostas estruturais a esses problemas.
Já falamos um bocadinho mais da maioria absoluta. Sim. Queria só voltar ao discurso da Catarina Martins, só porque ela diz nesse discurso que isto não é uma despedida. Que futuro político é que lhe antecipa?
A Catarina terá, para já, a Catarina já disse que fará parte da próxima direção, portanto, obviamente que não é nenhuma despedida. Nós continuamos a contar com a Catarina e a contar com o contributo da Catarina de uma forma muito ativa. Como digo, a Catarina não só continua aqui, como ela disse também quando anunciou publicamente que não se candidataria a um novo mandato na coordenação, com outras funções, com outro ritmo certamente, mas continuará na direção do Bloco ativamente.
Por exemplo, encabeçar candidaturas?
Bom, isso é uma decisão que terá que passar.
Por exemplo, para umas europeias ou umas
presidenciais? É uma decisão que terá que passar pela própria Catarina em primeiro lugar. Creio que a própria
Mas
também
os militantes
não...
e dirigentes do Bloco também devem ter
não
uma opinião
dúvida,
sobre
Não tenho
sobre
dúvidas
isso.
De que os militantes e os dirigentes do Bloco sabem que a Catarina é uma das... Não só foi uma excelente porta-voz, e creio que também se viu na própria intervenção da Catarina o reconhecimento que todo o Bloco, nas suas múltiplas sensibilidades, tem em relação à Catarina e ao modo como ela representou o Bloco, e portanto a Catarina continua a ser uma das principais caras do Bloco e certamente um dos principais ativos políticos do Bloco. Isso aí não tenho dúvida que ela fará bem qualquer...
Nela para
acho que o partido tem total confiança na Catarina. A Catarina coordena ainda o partido porque não houve eleições, e acho que, como se percebeu, há uma decisão que é em primeiro lugar da Catarina sobre não fazer um novo mandato na coordenação, mas que não resultou de uma...
Nenhum empurrão do partido.
Não, antes pelo contrário, acho que todos nós confiaremos certamente na Catarina para qualquer função futura. Acho que não vou anunciar, obviamente, porque ela é uma questão que lhe cabe primeiro a ela, e depois há a discussão coletiva que nós faremos e que ainda não fizemos, estamos agora a fazer a discussão da convenção, mas não tenho dúvida que a Catarina será sempre uma excelente representante do programa do Bloco e da esquerda em geral também.
E com uma provável liderança de Mariana Mortágua, que mudanças é que podemos ter aí? A Mariana obviamente já era uma dirigente com muito peso no Bloco, fazia parte da mesma direção, mais ou menos, muito parecida provavelmente na composição. As mudanças serão sobretudo de estilo?
Sim, nós temos uma direção coletiva e isso penso que tem sido bastante sublinhado também, até neste processo de convenção e no modo como a Catarina também apresentou anunciou a sua não recandidatura. E portanto, nós temos uma direção coletiva, há vários elementos da direção que permanecem, que vão permanecer ou que se propõem a permanecer na direção que aqui se sujeitará às eleições dos delegados, dos militantes e dos delegados, neste caso do Bloco, e portanto é óbvio que há um núcleo dirigente que permanece, com renovações que também serão anunciadas a seu tempo nos órgãos dirigentes, na Mesa Nacional, na Comissão Política, e portanto creio que será diferente, porque teremos alguma renovação que corresponde também a áreas fundamentais da luta social, da organização política que nós queremos aprofundar e a que queremos dar força. E claro, quem assume as funções de coordenação é a cara mais visível, mais permanente, e aí cada um traz as suas competências, cada um traz o seu estilo.
Que estilo é esse de Mariana Mortágua? O que é que ela pode trazer diferente a esta função que é a mais visível no Bloco, mediaticamente?
Mariana tem a vantagem, a condição de ser muito conhecida já das generalidades portugueses, diria. E, portanto, acho que as características dela não são aquelas que já lhe reconhecemos. Ou seja, a Mariana tem uma combatividade muito competente, é uma pessoa, e enquanto deputada provou que consegue olhar nos olhos do poder sem nunca se deixar intimidar e dizer de forma muito contundente, denunciar os donos disto tudo, denunciar quem está, digamos, a apropriar-se dos recursos, da riqueza,
e eventualmente
denunciar as elites deste país. E penso também, só para terminar, penso também que a Mariana, e isso tem sido muito forte nos últimos anos, penso que a Mariana também tem sido uma voz importante em algumas das questões que hoje eu penso que devem estar no topo da agenda política, a questão climática, a questão da habitação. Ou seja, acho que a Mariana consegue articular um discurso que toca nessas matérias, ao mesmo tempo que é muito sólido do ponto de vista económico, muito competente no detalhe
e incisivo. E é o rosto certo para que o Bloco se afirme numas eleições futuras? É capaz de roubar votos ao PS?
Creio que é capaz de polarizar à esquerda em torno dessas questões. E aqui penso que isto é um dos desafios que nós temos. A discussão política está tomada pela degradação interna do governo, pelos casos que ocupam grande parte do espaço mediático e por uma estratégia do Partido Socialista, que também sabe que tem na polarização com a extrema-direita o seu seguro de vida, porque pode fazer a chantagem de que, se não querem a extrema-direita, então só podem ter o Partido Socialista. E essa conveniência e essa utilização instrumental que o Partido Socialista faz da polarização à direita deve ser contrariada com uma polarização à esquerda. Eu creio que a polarização à esquerda se fará em torno dessas questões essenciais que têm aqui sido enunciadas. E sim,
e,
penso
portanto,
que a Mariana...
essa é a ideia para evitar o voto útil no PS, é haver uma polarização à esquerda, entre o PS e o Bloco de Esquerda, essencialmente, e deixar de falar no Chega.
Não, nós não é questão de deixar, nós enfrentamos a extrema-direita em todas as suas políticas de ódio, de mentira e de proteção do privilégio.
Mas é possível que nessa estratégia que definiram e que vão definir neste caminho que começa hoje, que o foco seja mais na
do Partido Socialista
do que da extrema-direita?
O que eu quero dizer é que quando nós estamos a discutir soluções, por exemplo, para a habitação, a direita tem muito pouco a dizer, porque a política da direita é a política liberal, e aí o Chega, a Iniciativa Liberal, o PSD e, em grande medida também, o próprio programa que o PS apresentou, aquilo que tem sido a política da habitação em Portugal, e o PS tem estado no governo, não se distingue. Portanto, eu creio que aí as alternativas é entre uma solução realmente que deixe de tratar a habitação como uma mercadoria, que assuma, o capitalismo não tem uma solução para a habitação. Nós precisamos de soluções anticapitalistas para a habitação. Precisamos que a habitação seja um direito humano e não seja concebida como uma mercadoria que está no campo da especulação e que só é acessível para quem tenha mais dinheiro. É quando eu falo da polarização, é isto. Eu penso que para grande parte das situações, dos problemas, a questão climática também, não há uma alternativa de capitalismo verde que seja capaz de garantir o futuro do planeta. Quando nós fazemos esta polarização, quando nós estamos a discutir temas como este ou outros, vamos ao trabalho, à saúde, penso que a esquerda deve ser portadora de um programa. E esse programa não tem que ser só do Bloco de Esquerda. Nós precisamos de fazer alianças, de criar maiorias sociais. Mas esse programa, nessas áreas concretas, ele hoje apresenta-se em contraste com a política da maioria absoluta e com aquilo que têm sido escolhas do governo do Partido Socialista.
Precisamente, Mariana Mortágua e Catarina Martins falaram da necessidade de haver uma união de forças à esquerda, de não haver sectarismo nessa área, e o José Soares estava neste momento a dizer que hoje a postura do Bloco é de oposição à maioria absoluta. Isso quer dizer que depois pode mudar quando for preciso, por exemplo, quando tivermos mais próximos do período eleitoral, for preciso fazer alianças, podem estar novas alianças com o PS em cima da mesa houver essa necessidade.
Eu acho que a oposição à maioria absoluta faz-se de muita mobilização que tem que ser unitária.
José Soares, eu proponho que façamos aqui só uma pequena pausa para ouvirmos Joana Mortágua, que está por esta altura a dirigir-se à convenção. Vamos ouvir em direto na Rádio Observador. Fechada esta intervenção de Joana Mortágua, é uma das principais dirigentes do partido, é deputada também, é irmã gêmea de Mariana Mortágua, e essa é uma nota também interessante deste momento. Nós estávamos, antes de interrompermos para ouvirmos Joana Mortágua no palco desta convenção, estávamos à conversa com José Soares, foi deputado do Bloco de Esquerda também, e se calhar propunha, sem prejuízo de poder terminar a ideia que estava a ter há bocado, mesmo para terminarmos a nossa conversa, fazia-lhe uma pergunta que Pedro Soares deixou no palco há pouco quando subiu ao palco para apresentar a moção. O que é que o Bloco de Esquerda foi fazer à Ucrânia?
Bom, à Ucrânia, posso começar por essa. À Ucrânia fizemos parte de uma delegação parlamentar porque nós estamos solidários com o povo ucraniano, condenamos a invasão russa e apoiámos no Parlamento a diligência do Estado português, também por via do Parlamento, por via dos seus órgãos de soberania, se solidarizar com o povo ucraniano e de condenar a invasão russa da Ucrânia, a invasão da sua integridade territorial. Nós não escolhemos os governos dos países que são invadidos, mas a nossa posição é de solidariedade contra quem é invadido. Obviamente que na Ucrânia nós temos relação com organizações de oposição, aliás, esteve uma representante convidada na nossa última conferência, foram convidados também para esta convenção representantes de organizações ucranianas, de organizações sindicais ucranianas, e sabemos que existe uma lógica muito problemática no modo como...
Mas acha que isso fica claro, essa ideia de que... A ideia que estava a dar do nós não escolhemos os governos...
Com certeza, nós nunca escolhemos. Nós não tínhamos simpatia nenhuma pelo...
Porque uma das críticas de Pedro Soares
nós
era...
Não tínhamos simpatia nenhuma por Saddam Hussein quando condenámos a invasão e a guerra do Iraque. A nossa posição não se faz em função da nossa apreciação sobre os governos dos outros países, porque não somos nós que escolhemos os governos dos outros países. Neste caso, a nossa solidariedade com o povo ucraniano deve traduzir-se também, do ponto de vista institucional, através dos órgãos de soberania entre Portugal e, neste caso, a Ucrânia. Por isso, sim, nós participamos, o Bloco integrou a delegação, somos obviamente, não somos acríticos, antes pelo contrário, sobre muitos dos processos que se passam na Ucrânia, como noutros países, infelizmente a União Europeia, há vários países em que o autoritarismo tem feito muito caminho na União Europeia, Hungria, por exemplo, mas muitos outros, a Itália, com coisas dramáticas, por exemplo, de criminalização de quem resgata refugiados. Neste caso, o significado político foi esse. Mas se me permites voltar à questão que você me tinha posto, é precisamente na oposição à política da maioria absoluta, em torno de políticas concretas, que vão amadurecendo as nossas alianças. Dou um exemplo, no dia 3 de junho há um movimento, O Povo Merece Mais SNS, que convoca uma manifestação. A convocatória desse movimento é muito ampla, tem pessoas do Bloco de Esquerda, pessoas mais próximas do Partido Comunista, pessoas do Partido Socialista, até Alexandre Leitão e outros dirigentes próximos do Partido Socialista, ou mesmo do Partido Socialista, muitos profissionais, sindicalistas, portanto, e é uma manifestação convocada perante a ausência de resposta de reforço do Serviço Nacional de Saúde, com uma perspectiva muito crítica de que o Serviço Nacional de Saúde está a ser esvaziado pela ofensiva dos privados e pelo modo como o Governo não consegue fixar profissionais e investir no SNS, que não seja pôr lá dinheiro que depois vai parar aos privados por via dos convénios e da externalização.
Nós falávamos depois de, enfim, negociações, acordos.
Sim,
com
mas,
a
o, que eu, mas
né?
O que eu quero dizer é que eu penso que se nós formos capazes de construir, em contraste com a maioria absoluta do Partido Socialista e com a política do Governo, de construir na área da saúde, na área do trabalho, na área da luta climática, da luta pela habitação, se nós formos conseguindo construir esses diálogos, essa é a base a partir da qual se encontrarão alternativas políticas que poderão ser majoritárias. Mas é na base dessa afirmação programática e dessa política de mobilização social.
Isso pode também ter a ver com a liderança do PS, por exemplo?
As soluções, quando há maiorias políticas em torno de respostas, insisto, no trabalho, na habitação, no clima, na saúde, etc., quando nós temos uma consistência da resposta política, as soluções institucionais, depois elas venham. Não vale a pena tentar antecipar soluções institucionais.
Não são também um bocadinho de caso o PS tenha essa necessidade que pode acontecer?
Não é caso. Quer dizer, é caso a esquerda tenha muito mais força e, obviamente, na relação de forças que existe também do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista do Parlamento, a esquerda tem muito mais força e, portanto, tem muito mais força também para poder determinar, decidir, ser essencial para decidir as políticas.
José Soeiro, obrigado.
Tá, obrigado.
Obrigado por vir à Rádio Observador. Estivemos nos últimos minutos à conversa com José Soeiro, foi deputado do Bloco de Esquerda, dirigente do partido também, e está nesta 13ª convenção.